Rádio Alfa, 12 horas.
Bonjour à tous. Sauvons celles qui sont encore vivantes, les mots de Muriel Robin qui signe une tribune avec 87 autres personnalités dans le journal du dimanche en soutien aux femmes victimes de violences conjugales. Les signataires interpellent le président et lui demandent d'agir. Un rassemblement est prévu à Paris le 6 octobre. Des propos intolérables, réaction du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb après les propos tenus par l'écrivain Yann Moix, également chroniqueur dans l'émission Les Terriens du samedi sur C8. Yann Moix qui a accusé les policiers de se victimiser à longueur d'émissions de télévision alors que leurs cibles préférées sont les pauvres et les milieux défavorisés. Le syndicat Alternative Police CFDT a annoncé avoir saisi le CSA. Des parcs fermés en Normandie, des manifestations culturelles annulées dans le Nord-Pas-de-Calais, le nord et le nord-est de la France sous les vents violents. Dans les terres, on attend des fortes rafales de 80 à 100 km/h. Les vents les plus forts atteindront jusqu'à 120 km/h en bord de mer. Le constructeur automobile allemand Porsche arrête le diesel. La marque allemande n'a jamais produit de moteur diesel, mais se fournissait chez des marques du groupe Volkswagen. Le patron de la marque de luxe souhaite se concentrer sur les moteurs essence et hybrides. Cette décision est prise 3 ans après le scandale du Dieselgate. Près d'une huile d'olive sur deux vendue en France en 2016 était non conforme à la loi, selon la répression des fraudes, en cause des étiquetages trompeurs avec un classement erroné de l'huile d'olive dans une catégorie supérieure à celle où elle devait être. Ces défauts ont été majoritairement retrouvés dans des huiles étrangères. Elle passe le deuxième tour sans encombre. Clarisse Agbegnienou est qualifiée pour le troisième tour des championnats du monde de judo qui se déroule à Bakou en Azerbaïdjan. La Française double championne du monde tentera à seulement 25 ans de décrocher son troisième titre mondial. Le foot est la suite de la 6e journée de Ligue 1. Rennes reçoit le leader du championnat, le PSG, cet après-midi à 15h. Bordeaux se déplace à Guingamp et puis le choc Lyon accueille Marseille. Le coup d'envoi, c'est à 21h. Très bonne journée à tous.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Domingo, às 14h25 e quarta, às 9h30, esteja atento ao Livro da Semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian, em Paris 7, 39 Boulevard de la Tour Maubourg, entrada gratuita.
Descobre aquilo que há em ti. Descobre aquilo que há em ti. Se tens entre 18 e 26 anos, inscreve-te para o casting da Miss Portuguesa França 2018.
Não percas esta oportunidade.
Envia já um e-mail para missportuguesafrance@gmail.com.
Não percas esta oportunidade. Descobre aquilo que há em ti.
Le plaisir est pour moi.
Maman, c'est qui cette voix ?
Regarde, c'est une enceinte connectée Amazon Echo.
Ah ouais, avec Alexa ? Cool ! Au fait, voilà mes résultats de partiel. Alexa, joue de la musique dramatique.
Voici une playlist dramatique.
T'as eu un 19 en physique ?
Et ouais !
Alexa, joue de la musique pour célébrer.
Voici une playlist pour célébrer.
Découvrez le nouvel Echo par Amazon. Des abonnements à des services de musique peuvent être nécessaires.
Psst, feu vert sort ses griffes. Jusqu'au 13 octobre, 50% offert en bon d'achat sur votre révision. Garantie constructeur préservée.
Sur révision de Filtré Plus. Conditions sur feuvert.fr.
On en parle.
Betty a profité de la prime Éco-Énergie d'Auchan pour ses travaux de rénovation énergétique. Un bon plan qu'elle voudrait partager. Elle nous en parle dans un instant.
Avoir la vue qui baisse, ça arrive. Une dent qui se casse, ça arrive. Que votre dos ou votre audition vous joue des tours, ça arrive parfois aussi. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est que vous renonciez aux soins dont vous auriez besoin.
Pour Malakoff Médéric, quand on est une complémentaire santé, vous aimez avec 2M, c'est proposer à vos salariés des soins optiques, dentaires, audio et ostéo, sans reste à charge ou à tarif négocié. Malakoff Médéric, on vous aime avec 2M. Offre soumise à condition. Pour plus d'informations, renseignez-vous sur malakoffmédéric.com.
Oh, regarde Sophie, pour notre maison, ce constructeur, il est NF Habitat.
Et alors en quoi c'est mieux ?
NF Habitat, ça veut dire qu'il va nous construire une maison certifiée. Et pour ça, il doit être au top dans son organisation. Le suivi du chantier, la qualité des matériaux. Et tout ça contrôlé par un organisme indépendant. Tu vois, c'est sûr, c'est mieux.
Ah bah oui, t'as raison, c'est sûr.
Pour la construction de votre maison, choisissez un constructeur engagé NF Habitat. Plus d'infos sur nfhabitat.fr.
NF Habitat, une certification de l'association Qualitel.
NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr. Et si on profitait de la fibre à petit prix avec Orange ?
Moi, avec Orange, je profite de toute la vitesse de la fibre.
Et moi, avec Orange, je profite de la fibre pour 19,99€ par mois.
Bah moi et mes enfants, on peut streamer tous en même temps.
Oh, t'as la fibre paternelle, toi, dis donc.
Moi, j'ai surtout la fibre du mec qui a envie d'être tranquille.
Avec Orange, profitez de Livebox Zen Fibre à 19,99€ par mois pendant un an et 41,99€ au-delà. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à condition, 22€ par mois remboursé sur facture pour nouveaux clients fibre et changement d'opérateur. Engagement 12 mois, détails sur orange.fr.
Si je te dis porte blindée et réseau Théorie agréé, tu me réponds ?
Point fort fichier, bien sûr.
Eh bien, du 11 au 29 septembre, Point fort fichier fait des folies et reprend ton ancienne porte d'appartement ou de maison jusqu'à 800€.
Voir conditions en magasin et sur fichier-pointfort.com.
Point fort fichier, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Radio Alpha, notre radio, en Paris. Radio Alpha.
Passagem de nível. Artur Silva.
Passagem de nível neste domingo, dia 23 de setembro, um domingo chuvoso, com vento e por aí afora, mas enfim, há que dizer que o outono já chegou. E aqui fica uma parte, ou grande parte da ementa. Iremos falar das alterações às leis eleitorais dos portugueses residentes no estrangeiro. Tanto mais que vai haver uma reunião no próximo dia 29 de setembro, como quem diz, no próximo sábado no Consulado de Paris, com a presença, entre outros, do secretário-geral das comunidades portuguesas. O nosso convidado aqui no estúdio, Joaquim de Rosário, adido social no Consulado-Geral de Portugal em Paris. Joaquim de Rosário, antes de mais, muito bom dia.
Muito bom dia, Arthur. É um prazer estar aqui consigo e estar aqui a falar para os ouvintes da Rádio Alfa e, naturalmente, a representação do Consulado de Portugal é um privilégio também.
Vamos falar da alteração das leis eleitorais, mas vamos falar talvez de outras coisinhas que, entretanto, estão a ser mudadas. Um pouco mais tarde falaremos da Europa e não só, isto depois do Bloco de Esquerda, Podemos e França Insoumise a terem lançado um movimento político a nível europeu e é precisamente no 2019, maio, que vão haver as próximas eleições europeias, uma ocasião também para com Cristina Semblante, representante do Bloco de Esquerda aqui em França, de falarmos sobre a situação, ou como é que ela vê, a situação em Portugal. E mesmo, por que não, da questão das reduções fiscais para aqueles portugueses que emigraram a uma certa data e que queiram regressar para Portugal. Enfim, isso é outra história. E depois falaremos dois livros, um conto para crianças, Les Trois Pommes, de uma grande, grande senhora ilustradora, Maria Cale, que foi publicado pelas Indústrias Chandaigne. E depois falaremos Lisbonne, Ville Ouverte, o autor Patrick Straumann, Edições Chandaigne igualmente, que faz o retrato daquilo que era Lisboa durante a guerra, na medida em que a Europa era considerado um campo de concentração e a única porta aberta que havia da liberdade foi Lisboa. Joaquim de Rosário, portanto, grandes alterações. É verdade que em Portugal demorou tempos, demorou antes, diria eu, para que todos os partidos com assento parlamentar aceitassem modificar a lei eleitoral. Ora, para si, quais são, digamos, os principais pontos que mudam? Porque há muitas novidades, não é? O recenseamento, por exemplo, passa a ser automático para os titulares do cartão de cidadão e os eleitores podem votar, optar igualmente pelo voto postal ou presencial. Ora, concretamente, o que é que significa este voto, esta opção de voto?
Muito bem. O recenseamento eleitoral, como sabemos, não é obrigatório para os portugueses residentes no estrangeiro. E como não é obrigatório, não era automático. Era apenas automático para os residentes em Portugal, porque é obrigatório para os residentes em Portugal. O que o legislador agora fez foi tornar também automático o recenseamento eleitoral para os residentes no estrangeiro, porém, naturalmente, com o seu consentimento. Ou seja, no momento em que o cartão de cidadão é levantado, no momento em que o utente vai buscar o seu cartão de cidadão, ele fica automaticamente recenseado na freguesia ou na área, neste caso, na área consular, onde a que pertence a sua morada, a que pertence a sua morada, a não ser que ele manifeste a sua vontade de não estar recenseado. Também pode acontecer que ele, no momento que tira o cartão, que levanta o seu cartão de cidadão, quer estar recenseado, mas mais tarde altera a sua, muda a sua opinião e a sua vontade e deixa de querer estar recenseado. Então aí pode sempre dirigir-se ao consulado, neste caso aos serviços que tratam do recenseamento eleitoral, e dizer que quer cancelar a sua inscrição no recenseamento eleitoral.
Ora, no que respeita ao voto, agora pode-se optar entre o voto postal ou presencial. Isto diz respeito, que eu saiba, unicamente para a eleição para a Assembleia da República, para os deputados, não é?
Sim, porque como a eleição para a Assembleia da República era toda feita por via postal, e agora pode optar por votar por via postal ou presencialmente, desde que manifeste essa vontade até à data da marcação das eleições. Deixe-me só... dar-lhe aqui mais uma panorâmica de fundo sobre isto. Onde é que assenta este recenseamento automático? Este recenseamento automático assenta no número do cartão de cidadão. E a tendência, pelo menos o esforço da administração, é criar um número, ou seja, acho que cada vez criar menos números, o que é bom para nós, e o número de cartão do cidadão, o nosso número de cidadão, vai ser também um número
de eleitor.
Exatamente. E, portanto, o eleitor, quando vai tirar o cartão de cidadão, quando vai levantar, ele está recenseado e pode sempre, quando votar, apresentar o seu cartão de cidadão para comprovar a sua capacidade eleitoral. Também no que toca à opção para votar nos deputados ao Parlamento Europeu eleitos por Portugal ou eleitos pelo país de residência, o cidadão também pode, na altura, dizer se quer votar por uns ou votar por outros. Há aqui um aspecto importante que eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes, que é o seguinte. Perguntar-me-ão, então e as pessoas que estão em casa e que têm o seu cartão de cidadão, que tiraram o ano passado, que tiraram há 2 anos, ou que tiraram já este ano antes da lei entrar em vigor e agora é válido por 10 anos? Como é? Como é que eles ficam? O que é que se passa? Têm que vir a recensear-se? Não. Essas pessoas são automaticamente recenseadas por uma comunicação entre a base de dados do cidadão e a base de dados do sistema eleitoral. Elas ficam automaticamente recenseadas e a administração eleitoral enviar-lhes a uma correspondência para a morada que consta do cartão de cidadão para dizer se eles querem ou não estar recenseados. Se as pessoas nada disserem, fica recenseado. Se a pessoa quiser não estar recenseado, manifesta-se nesse sentido.
No que diz respeito à eleição para a Presidência da República, portanto, não houve alteração.
Ou seja, há pequenas adaptações em relação a este sistema, mas há alterações substanciais, não?
Não. Ora, algo de importante para as pessoas que protestavam às vezes é que o voto postal passa a ser gratuito.
Exatamente. Esse é outro aspecto. Uhum. Ainda bem que o Arturo refere, porque tínhamos às vezes essa... Embora eu acho que o exercício do nosso dever de cidadania não pode ser... proibido por pagar um selo fiscal. Enfim, acho que isso é de sumenos. Mas, de qualquer forma, era uma forma, digamos que era uma desigualdade em relação aos cidadãos em Portugal que estão em Portugal continental e insular. E, portanto, quis-se também aí nivelar pela igualdade no que toca às despesas e aos incómodos, podendo agora votar por correspondência. O que importa aqui é entender que este é um esforço. E repare, nós estamos a pensar que vamos ter
um aumento substancial,
Substancial para cerca de 1 milhão e 300 mil eleitores, não é?
Que significa que podemos passar 300 mil para mais de 1,3 milhão.
Exatamente, significa isso mesmo. E o que é importante aqui chamar a atenção são duas coisas. Primeiro, da importância da participação cívica dos portugueses no estrangeiro. Os portugueses no estrangeiro são... portugueses de inteira capacidade, como os portugueses que residem em Portugal, e, portanto, eles devem interessar-se pelo que se passa no seu país. Devem poder dar a sua opinião sobre o futuro do seu país. Portanto, Este é uma possibilidade alargada para que as pessoas digam, mas é muito difícil recensear, tem que ir aqui, tem que ir ali, porque o recenseamento era presencial e tal, e às vezes isso a gente sabe que, enfim, embora em alguns casos eu admita que possa ser uma desculpa, porque nós tentamos sempre encontrá-la, noutros casos poderia ser uma dificuldade. Portanto, agora, com o aumento deste universo de recenseados, as pessoas passam a estar recenseadas e é importante entender a Assembleia, este prazo grande que a Assembleia da República deu para que os portugueses no estrangeiro possam cada vez mais ter uma participação eleitoral expressiva, porque até agora, como sabemos, a participação eleitoral dos portugueses no estrangeiro fica muito aquém daquilo que nós gostaríamos que fosse. Portanto, este é mais um passo para que os portugueses residentes no estrangeiro possam participar mais e mais ativamente na vida política em Portugal.
Ora, para nós aqui na Europa é mais fácil, os correios funcionam. Esteve imposto no Brasil, quer dizer, quando olhamos para o Brasil e outros países, então aí é uma catástrofe total a nível da correspondência. E o problema é diferente do nosso.
Pois, efetivamente, em alguns países, no Brasil talvez não tanto, talvez numa outra cidade mais no interior, mas no que toca ao envio da correspondência, enfim, o problema não é assim dos mais graves, mas em alguns países há problemas, sem dúvidas, de grande gravidade no que toca ao envio da correspondência e ao recebimento dessa correspondência. Por isso, e na minha opinião, creio que foi em resposta a essas situações que a Assembleia da República permitiu que os eleitores optassem pelo voto presencial para a Assembleia da República. Portanto, aí, tentando obviar isso, nos postos consulares as pessoas, ou nos casos em que seja criado uma mesa eleitoral num outro local devidamente previsto na lei, as pessoas podem lá ir votar presencialmente e já não têm, enfim, pelo menos já não têm esse óbice das dificuldades postais.
Ora, portanto, esta lei foi votada no mês de julho, concretamente, e o governo agora tem um ano, para estudar a questão do voto eletrónico e fazer propostas aos deputados da Assembleia da República. A questão do voto, este voto eletrónico, aliás, já foi feito uma vez, uma experiência que foi feita, a impressão foi relativamente a certas eleições europeias, isso iria, talvez, simplificar tudo, mas depois havia o problema da confidencialidade e não só da segurança.
Eu penso que na questão do voto eletrónico, primeiro há que esclarecer bem as coisas. O que é voto eletrónico e o que é televoto. As pessoas às vezes confundem voto eletrónico com televoto. O voto eletrónico, no fundo, é substituir o papel pelo carregar de um botão. Não substitui, não evita que a pessoa se desloque à urna eletrónica. A pessoa tem que se deslocar à Assembleia de Voto e na urna eletrónica digita então o que for necessário digitar para votar no seu candidato. O televoto é uma coisa completamente diferente. A pessoa está em casa e pode, através do computador, vota. Esta lei já prevê que nas próximas eleições a Comissão Nacional de Eleições possa ensaiar, a nível apenas do continente, o voto eletrónico em algumas assembleias freguesia que entenda. E, portanto, para, digamos, ver qual é a experiência. Em relação àquilo que o Arthur referiu, e muito bem, o problema do voto eletrónico, tal como o televoto, o voto pela internet, põe questões de confidencialidade, de segurança e, enfim, de rigor. Como sabemos, eu sei que o Brasil tem, não o televoto, mas o voto em urnas eletrónicas. Também conheço, e o Arthur com certeza conhece também, a fortíssima polémica que tem havido com as urnas eletrónicas no Brasil.
Quer
nas eleições internas, quer para estas eleições que vão ser agora no próximo...
Presidenciais.
Para... Exatamente, vão ser agora no próximo domingo, primeiro domingo de outubro, porque há sérias suspeitas de que as urnas eletrónicas sejam vulneráveis aos hackers mais experimentados. E nós sabemos o que aconteceu, por exemplo, a certa polémica que aconteceu com as eleições norte-americanas.
Portanto,
eu sinceramente ainda continuo, embora eu seja um homem das novas tecnologias, eu continuo a achar que no caso do direito de voto é uma coisa muito importante e muito sensível, muito sensível, pelo que acho que o papel ainda continua a ser uma forma muito difícil de fraudar.
Por isso é que eu prefiro os livros impressos e não os e-books.
Claro,
mas enfim.
Ora, um livro impresso.
Ora, voltemos a esta modificação eleitoral. Outra alteração bastante importante é que, com a nova legislação, vai permitir aos binacionais a possibilidade de se candidatarem pelo círculo eleitoral da sua residência no estrangeiro, algo que era impossível.
Sem dúvida, desde que não exerçam cargos de alta responsabilidade.
O que é que isso significa, alta responsabilidade?
Ser
conselheiro municipal não é um alto...
Depois acho que a Comissão Nacional de Eleições irá definir isso, mas os cargos públicos de alta responsabilidade, eu presumo que talvez um ministro não pudesse candidatar-se,
um presidente da Câmara
talvez não possa candidatar-se, mas o que interessa aqui é o espírito, ou seja, o espírito da integração, o espírito de considerar os portugueses no estrangeiro, mesmo tendo outra nacionalidade, cada vez mais com direitos iguais aos portugueses residentes em Portugal. E isso, a gente sabe que às vezes o facto da pessoa ter duas nacionalidades, como alguém dizia, eu tenho duas nacionalidades, uma de coração e outra do nascimento, e não sei qual delas é que prefiro, não é?
Já vi todos, eu tenho o hábito de dizer, temos o Le Breton de Paris.
Sim, sim.
E temos os portugueses de Paris, precisamente.
Sem dúvida.
Então, por vezes chega-se mais depressa a Lisboa ou Porto do que se chega ao sul da França. Portanto, as pessoas moram aqui. Ora, portanto, estas questões... Ora, uma pergunta subsidiária. Será que todas essas alterações, já temos acesso a elas via internet? Devemos ir onde para saber um bocadinho aquilo que foi alterado?
Bem, a informação está disponível. Está disponível no portal da Comissão Nacional de Eleições, no portal do eleitor, no portal do Consulado-Geral de Portugal em Paris. Uhum. Toda esta legislação está disponível. E eu queria referir o seguinte. Também há um... Imagino que o Arthur tem dúvidas em relação... Um dos nossos ouvintes tem dúvidas em relação a saber se está inscrito ou não, onde é que está recenseado ou não está. É muito simples, há um portal na internet, aliás, não é preciso fixar o nome do portal, basta pesquisar Recenseamento Eleitoral Portugal e ele aparece. Uhum. E lá basta digitar o seu número de cartão de cidadão e a sua data de nascimento, ao contrário, primeiro o ano, depois o mês e depois o dia, está lá indicado. E vai aparecer
é em inglês.
Vai aparecer o local onde ele está recenseado. Uhum. Tem que também pôr lá uns caracterezinhos que lá aparecem, por uma questão, evitar os problemas dos computadores que fazem isso para bloquear os sites.
Se não é uma máquina.
Questão de segurança, exatamente. E aparece-lhe. Se o nosso ouvinte lá for, neste momento, ainda vai ficar assim, mas aquele senhor lá na Rádio Alfa disse que acabou o número de eleitor e ainda está aqui o meu número de eleitor. Então como é? Afinal, uns dizem umas coisas... Bom, deixe-me explicar-lhe. No próximo dia, salvo erro, 7 de outubro, agora em outubro, vai haver eleições numa freguesia em Portugal. Freguesia de Marmoleiro, do Conselho da Guarda. Na Assembleia Municipal. E por uma questão operacional e técnica ainda, porque os cadernos eleitorais estão todos elaborados ainda, não foi feita essa alteração. Que eu presumo seja feita logo a seguir ao fim desse ato eleitoral de Marmoleiro. Ou seja, é de facto um sistema que está dependente de uma eleição numa freguesia. Veja a importância que se dá à participação eleitoral.
Bom, hoje aprendi qualquer coisa. Ora, diálogos com as comunidades, portanto, vai ser no próximo sábado, dia 29 de setembro, a partir das 18h45, no Consulado-Geral de Portugal em Paris, com o Secretário-Geral das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e a Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Onet. A referir que o Secretário de Estado já esteve na Bélgica, vai estar aqui no sábado, depois no domingo vai ao Luxemburgo e por aí fora.
Exatamente.
Podemos dizer que houve uma revolução tecnológica a nível do trabalho dos consulados, simplificação das coisas também, talvez um atendimento muito mais rápido. Isso, em parte, compensou o facto de muitos funcionários se terem aposentados e a abertura de concursos. Bom, tarde, aparentemente a situação está a melhorar em Paris. Há pessoas novas que chegaram, há outras que vão chegar, mas há outras também que vão partir. Entretanto, há um certo número de, chamo-lhe máquinas, mas enfim, é muito mais do que isso. Para o cartão de cidadão, vocês receberam um novo material que veio de Lisboa. São 5 ou 6 que eu sei.
Exatamente, são 6 máquinas que recebemos de Lisboa, são os novos quiosques do cartão de cidadão, são quiosques mais tecnologicamente mais aperfeiçoados e que o Arthur sabe que se houver um músico muito bom que não tenha um instrumento à sua altura, não vale a pena que ele não consegue fazer boa música. Com a administração pública e o desempenho do seu trabalho é a mesma coisa. Podemos ter um funcionário excelente, se não tivermos um bom equipamento, esse funcionário excelente não vai ter uma eficácia e uma eficiência tão grande quanto isso. Por isso, foram enviados para o consulado 6 quiosques que já estão...
Formatados.
Já acabaram de ser formatados. Vão iniciar muito brevemente.
Há um já a funcionar.
Vão iniciar a aprender lá um pequenino. Precisamos de comprar uns biombos por causa das fotografias adquirir. Mas isso está tudo programado e vai com certeza tornar o atendimento ainda mais eficiente.
O problema é que a sala não é extensível.
Pois é, por isso é, exatamente, por isso é que vamos tirar aqueles grandes que lá estão e que ocupam a sala e que são ali umas grandes objetos no meio da sala e vão ficar aqueles em cana em cima das secretárias dos operadores, que vai ser muito mais simpático e muito mais eficiente.
Ora, ela lembra, Joaquim do Rosário, a dita social no Consulado Geral de Portugal em Paris. Alterações estão a surgir, entre outros, o Secretário de Estado anunciou que consulados de Portugal vão aceitar documentos em língua francesa. Ora, isto diz respeito em língua francesa, e não só, francesa, inglesa e espanhola. Vamos fazer uma economia, eu falo como o tempo, não é? Das traduções.
Muito bem, pois, voltando um pouquinho atrás, o Sr. Secretário de Estado vai vir cá no
próximo sábado.
No próximo sábado, falar destas... o Secretário de Estado José Luís Carneiro e a sua colega de MAI, Secretário de Estado Isabel Neto, vão vir cá falar destas alterações há também outras alterações, vão falar das alterações do recenseamento eleitoral, que é aquela que está agora mais candente, mas há também outras alterações importantes que o Arthur muito bem referiu, que são aquelas relativas às traduções. Eu recordo-me sempre, e há bocado em off conversávamos disso, que uma vez no Brasil me pediram uma tradução do português de Portugal para o português do Brasil, e não foi caso único. O que pretende a administração pública é facilitar, é o princípio de facilitar cada vez a vida mais ao utente. E nós temos que desmistificar esta questão. Os serviços públicos não são os adversários dos utentes. Os serviços públicos estão ali para ajudar.
Ao serviço dos utentes.
Os utentes e estão ali para servir os utentes na prática dos atos que eles precisam praticar junto da administração. O caso das traduções. Se o funcionário, diz a lei, se o funcionário conhecer bem o idioma no qual está o documento, no qual é escrito o documento, é dispensada a tradução. Então aqui no consulado vão ser dispensadas todas as traduções. Em princípio sim, o senhor consul-geral já deu essa instrução para que, por exemplo, no caso dos divórcios, nos casos dos casamentos, das convenções antenupciais dos casamentos, etc., isso seja dispensado. Portanto, vamos cumprir a lei aqui no consulado, só que a lei tem um pequeno aspecto, que é desde que o funcionário conheça o idioma. Dir-me-ão, mas os funcionários do consulado conhecem todos. Certamente, todos ou quase todos.
Aqui.
Ora, há atos consulares que são começados aqui e que são terminados em Lisboa. Ora, põe-se a questão, e se o funcionário em Lisboa não souber o francês ou o inglês ou o espanhol, consoante se pratique nos respectivos idiomas? Bem, o que foi decidido a nível do consulado é que nós não vamos presumir que o funcionário não sabe, nós vamos aceitar aqui, vamos dispensar aqui a exigência de tradução e depois, se por acaso calhar num funcionário em Lisboa ou numa outra conservatória que não saiba francês, então nessa altura o assunto será resolvido entre o respectivo serviço e o utente.
Bom, simplificação por um lado, mas efetivamente... E, aliás, como estamos a falar em off, hoje o francês desapareceu, por exemplo, do currículo, ou só aparece em certos sítios, é uma opção. Toda a gente, ou pelo menos todos aqueles que têm menos de 45 anos, falam inglês, hoje o francês.
Exatamente.
Está esquecido, que significa a lei. Tudo muito bem, mas não, agora vai ser a aplicação, mas enfim.
Mas uma coisa que é importante nós termos em mente é a questão do rigor. O rigor. o rigor é uma questão importante nestas questões, nestes assuntos. E eu posso lhe dizer que, por exemplo, uma sentença de divórcio, um pacto, um contrato de casamento, pacto antenupcial, para falarmos juridicamente, são documentos que têm uma linguagem técnica ou jurídica que, por vezes, poderá ser aconselhável, até no interesse do utente,
de fazer a tradução.
Uma tradução adequada. Mas, enfim, isso serão casos excepcionais, ou seja, nos casos comuns, nos casos banais, é certeza que o utente não vai ter que voltar a pagar. Pelo menos aqui no consulado não vai ter que voltar a pagar esse.
Sim, porque nós sabemos que uma tradução custa caríssimo. Exatamente. Às vezes cada folha, bom, já são dezenas de euros.
Claro que isto não impede que o utente, se entender fazer a tradução, que a faça.
Pelo contrário,
pelo menos. Agora, não vai ser obrigatório.
Joguito Lozério, muito obrigado. Aliás, no dia 29... o consulado vai ser invadido no bom sentido do termo. Vai haver um encontro dos órgãos da comunicação portuguesa na Europa. Bom, e vai mesmo depois haver na Europa, pelo menos é o que estava. Na realidade, é o encontro, foi pelo menos é o que o presidente deste.
Falou. Bom,
ainda que, quando se vê precisamente dos órgãos dirigentes que fazem parte deste órgão, pois bem, muitos deles estão espalhados, já estão todos espalhados pelo mundo inteiro, Macau, Brasil e não só, a Europa também está representada. Bom, e eles, precisamente, estes jornalistas, vão ter um encontro também com o seu secretário de Estado, vai haver um debate, penso, por volta das 16 horas, 16 a 17 horas.
Exatamente.
Haverá um pequeno debate. E, paralelamente, aí vai ser na sala de casamentos, não é?
A sala essa de Queiroz. A nossa ex-libris.
Vai haver o segundo encontro de cientistas portugueses em França. Em França não, porque há cientistas que vêm da Inglaterra, outros que vêm de Portugal, e isto é uma organização da Associação de Graduados Portugueses em França, HFA.
Exatamente.
De maneira que vai ser um dia...
Vai ser um dia, para nós, um dia de portas verdadeiramente abertas, de manhã à noite. É um dia em que nós vamos estar muito ocupados, mas é um dia em que nós vamos estar muito realizados e o vamos fazer com muito prazer, porque eu acho que a administração pública é isto mesmo. A administração pública está ao serviço dos cidadãos, está ao serviço das associações, está ao serviço do esclarecimento, está ao serviço da comunicação social. Neste caso, efetivamente, vamos ter o encontro dos jornalistas das comunidades portuguesas. Vamos ter, como disse muito bem, o encontro da AGRAF e também o encontro com a comunidade do Sr. Secretário-Estado José Luís Carneiro, que, como dissemos há pouco, vem cá também a Paris falar com a comunidade, explicar-lhes as novas alterações e disponibilizar-se naturalmente para esclarecimento das dúvidas que os nossos utentes se entendam a colocar.
Diálogos com as comunidades. Teve início em Bruxelas, continua em Paris, provavelmente no domingo vai ser no Luxemburgo. Não tenho informação, não tinha confirmação disso.
Já houve em Londres também, e, portanto...
Portanto, há uma continuidade.
Ora,
Joaquim de Lozário, uma pergunta. Confirma ou não que na segunda-feira, dia 1, secretário de Estado, com o nosso Conselho-Geral, vão inaugurar os novos escritório consular em
Confirmo
Nauta?
Confirmo que está previsto... Para o futuro a gente só pode dizer que está previsto, não é? Está previsto e confirmado que o seu Estado de Estado estará a inaugurar o escritório consular que aí foi recentemente criado, novas instalações muito dignas, melhores instalações que anteriores, portanto o seu Estado de Estado estará lá também junto à comunidade portuguesa em Nantes para esta inauguração do nosso escritório consular.
Em que efeito eu posso acrescentar, mas assumo a responsabilidade daquilo que eu vou dizer, que antigamente as instalações não eram dignas nem para o pessoal que estava lá a trabalhar, os dois funcionários, nem para os utentes, mas isso sou eu que o digo, mais ninguém. João Guido Rosário, muito obrigado. Lembra, dia de social no Consulado-Geral de Portugal em Paris, e vamos ver então quando é que os novos quioscos, eu chamo-lhe assim, estarão todos a funcionar, os seis, juntos, e eu com um bocadinho mais espaço naquela grande sala onde os funcionários trabalham e recebem os utentes igualmente. Obrigado e até uma próxima então.
Ok, olha, muito obrigado, foi um prazer estar aqui e, abusando da sua boa vontade, eu só queria fazer um pequenino alerta para quem nos está a ouvir, em particular para as associações. No próximo dia, como sabe, e o Arthur ouviu falar disto, os apoios ao associativismo português, que o ano passado tiveram um grande aumento na aplicação da nova legislação, e E eu queria alertar aqui todas as nossas associações e todos os membros das nossas comunidades que o início da apresentação de candidaturas vai ser no dia 1 de outubro.
1 de outubro.
Até 31 de dezembro. Eu queria pedir a todos que o mais cedo possível apresentassem as candidaturas e não guardassem tudo para a última hora.
As dia candidaturas 1 de outubro, que devem ser enviadas ao consulado.
Ao consulado, exatamente. Uhum. Candidaturas, e alguma dúvida, também nós lá estamos sempre para esclarecer. E passado este aviso, eu queria agradecer-lhe a possibilidade que me deu de vir aqui falar sobre estes assuntos de interesse para a comunidade. É um privilégio falar para as nossas comunidades, agradecer à Rádio Alfa em seu nome e disponibilizar-nos sempre que for preciso para aqui estarmos. Muito obrigado e bom dia a todos e, novamente, aos nossos ouvintes e um bom resto de domingo.
Muito obrigado. Aliás, a colaboração entre a Rádio Alfa e o Consulado já data de décadas. Há décadas que aguardamos sempre esses contactos com assistentes sociais e não só. Obrigadíssimo. Vamos agora a uma pequenina página publicitária e depois música. Vai ser UHF, a Comboio Descendente. O UHF trata-se de um disco que é uma homenagem a José Afonso, porque trata-se de um título de José Afonso. Até já.
Nossa eterna José Afonso.
Faire des travaux et vous cherchez du béton, SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 35.
Gargalhada, uns por verem rir os outros e os outros sem ser por nada. No comboio descendente daquela luz à cruz quebrada, à janela, uns calados para os outros e os outros a dar-lhe estrela. No comboio descendente da cruz quebrada à palmela, uns por verem rir os outros e os outros sem ser por nada. o descendente daqueles agros quebrada.
Pocaterra, Pocaterra, bom título, Comboio Descendente. O HF trata-se de uma canção que faz parte de um álbum de homenagem a José Afonso. Bloco de Esquerda, Podemos e France Insoumise lançaram um movimento político europeu, já lá vão umas semanas, entretanto isso foi tudo alargado. Ora, precisamente no mesmo maio de 2019, vamos ter eleições europeias. Em que contexto este tema vamos desenvolver? Este tema, e não só. Falar também do Orçamento Geral do Estado em Portugal, a questão de benefícios fiscais para imigrantes, discriminação ou não, bom ponto de interrogação, já iremos. Cristina Semblano, antes de mais, muito boa tarde.
Muito boa tarde a todos, Silva, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa e do programa Passagem de Nível.
Ora, relembro, a representante do Bloco de Esquerda aqui em França é eleita local aqui em França. Bom, teremos a ocasião depois de falar nisso para as próximas eleições municipais, será em 2020 aqui em França. Ora, este movimento político foi lançado antes do verão em Portugal. Quais eram os objetivos exatamente destes três partidos? Eu lembro, Bloco de Esquerda, Podemos de Espanha e França Insoumise.
Exatamente. Portanto, primeiro partimos da constatação, que é uma constatação geral, a saber que nós estamos numa Europa que é cada vez mais rica, que nunca foi tão rica como é hoje e, no entanto, nunca teve tantas desigualdades. Sabemos que 10 anos depois de uma crise financeira que foi paga pelos povos, nós continuamos com políticas de austeridade, de desmantelamento dos direitos e do bem-estar social. E isto faz com que nós estejamos cada vez mais expostos à ameaça da extrema-direita. Aliás, apresentam-nos como alternativa ou o neoliberalismo ou a extrema-direita. E parece que temos de escolher o neoliberalismo para rejeitar a extrema-direita. Portanto, nós temos confiança nos povos, na sua capacidade para construir o seu próprio futuro, e foi daí que partiu esta iniciativa de apelar os povos europeus para a criação de um movimento político internacional, popular e democrático, para defender os seus direitos e para organizar a sua soberania. E então, posso dizer que há três objetivos fundamentais. A democracia económica, ou seja, lutar contra o 1% que detém a riqueza, mais riqueza do que o resto da população. A democracia política, contra aqueles que erigem a bandeira da xenofobia e do ostracismo e do controle das fronteiras. A democracia feminina é muito importante, feminista é muito importante, isto diz respeito a mais de metade da população, que vê todos os dias, diariamente e em todas as áreas da vida, discriminações. E, enfim, a democracia ecológica. A democracia ecológica é algo de muito importante. A democracia, lutar pela democracia ecológica é lutar contra um sistema económico insustentável e que poderá levar e levará seguramente à destruição da vida no planeta a prosseguir. São estes os principais objetivos. Democracia económica, democracia política, democracia feminista e democracia ecológica.
Portanto, criar um movimento político europeu que ofereça uma alternativa. Ora, isto foi Portugal, Espanha e França. Será que há outros países que já aderiram a este movimento?
Sim, nomeadamente posso-lhe dar o caso da esquerda verde e vermelha da Dinamarca e da Refundación Comunista da Itália.
Ora, vamos até Portugal, porque está-se a falar muito no Orçamento Geral do Estado. Portanto, aí já começam a haver debates, mas debates acesos de saber efetivamente que política levar a cabo. Sabemos que o governo atual socialista tem o apoio do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes. Como é que vê o debate à volta deste Orçamento de Estado? Será que vai ser ainda um orçamento de contenção? Ainda continuamos a apertar o cinto ou não?
Bem, eu penso que vai continuar a ser um orçamento de contenção. Aliás, o governo afirmou, disse que este orçamento não ia levar a grandes, não ia pôr em causa o equilíbrio orçamental. E é precisamente todo o problema que nós temos vivido com este governo, desmentindo a fraseologia que diz que se trata de um governo de união de esquerda. Nós sabemos bem que não, que é um governo minoritário socialista que beneficiou do apoio dos partidos à sua esquerda, Partido Comunista, Verdes e Bloco de Esquerda, que puderam travar a política dos anos de chumbo da Troika, mas que puderam travar com limites, e esses limites foram os limites impostos pelo Partido Socialista. O Partido Socialista disse que continuaria a obedecer aos tratados europeus e que não faria qualquer tipo de concessão que pusesse em causa esses tratados europeus. Ora, nós sabemos que os tratados europeus criminalizam o investimento público, criminalizam o reforço do Estado Social e criminalizam, ou seja, não admitem que o Estado possa controlar os setores estratégicos da economia. Setores estratégicos que foram abandonados ao privado, foram orçamentos que foram empresas, as empresas construídas as empresas do setor estratégico construídas com o investimento público foram abandonados foram abandonados ao setor privado, e nós vemos o que é que se está a passar, por exemplo, com os CTTs, com os Correios, que estão a distribuir dividendos superiores aos resultados. Estamos a ver o que é que se está a passar com a PT, com a política de predação da Altice em relação à PT, predação mesmo, essa que antes tinha sido exercida pelo GES.
Pois, e mesmo relativamente à EDP, aos aeroportos e companhia, isso aí. Ora, significa que em Portugal a questão do déficit público continua a ser um dogma. Ora, fala-se de déficit, mas ao mesmo tempo vê-se que há dinheiro para certas coisas, não há dinheiro para outras.
Exatamente.
Bom, o caso relativamente aos bancos.
Exatamente, o caso dos bancos. O Estado investiu mais, as ajudas do Estado à banca representaram bem mais do que 10% do PIB, já não estou a ter em conta as garantias, mas o ano passado as ajudas do Estado aos bancos representavam mais de 40 mil milhões de euros, se tivermos em conta as garantias, e já não estou a ter em conta o novo empréstimo ao Fundo de Resolução. Nós sabemos que é um empréstimo, mas que acabará por ser dinheiro oferecido.
Empréstimo dado, como eu tenho o hábito de dizer. Empréstimo.
Exato, são empréstimos dados. Portanto, o que nós temos verificado é isto ao longo do tempo, quer dizer que os Estados têm dinheiro para os bancos, mas em contrapartida não têm dinheiro para os povos. Ora, os povos não são responsáveis, e o povo português muito menos. O povo português continua no pódio da União Europeia no que diz respeito à precariedade, no que diz respeito às desigualdades salariais, no que diz respeito à fatura da energia. O povo português paga a fatura de energia mais cara da União Europeia, e também no que respeita ao peso das parcerias público-privadas no orçamento. Portugal é o país que está no pódio. Portanto, nós não podemos admitir que os povos estejam a pagar a fatura de uma crise financeira de que não são responsáveis, e de uma crise financeira que já vai para lá para 10 anos, que já vai para 10 anos. Portanto, a crise financeira, lembremos que a queda do Lehman Brothers foi em 15 de setembro de 2008, estamos em 2018 e continuam a haver políticas, bom, vai-se dizer, a austeridade acabou em Portugal. Sim, a austeridade acabou no sentido que não vai haver os cortes dos anos de chumbo da Troika, deixaram de existir e foram repostos rendimentos. Foram repostos rendimentos, mas em contrapartida nós estamos sem futuro. Somos um país que aposta no curto prazo e não no longo prazo. Nós não investimos na saúde, não investimos na educação, não investimos nos transportes e continuamos com um modelo de desenvolvimento absolutamente frágil. Um modelo de desenvolvimento que se apoia na mão de obra barata, no turismo, no investimento estrangeiro e, portanto, é um modelo de desenvolvimento que pode sussurrar a qualquer momento. Nós sabemos que toda esta moda do turismo em Portugal está ligada a questões geopolíticas, a um desvio das rotas turísticas tradicionais para Portugal. Um dia esses fatores geopolíticos podem alterar-se e, portanto, essa fonte de rendimento, que está a ser uma fonte de rendimento importante, pode vir a faltar, pelo menos na dimensão que tem atualmente. Independentemente de fatores ou de inversão de fatores geopolíticos, o turismo está ligado aos ciclos económicos internacionais, por conseguinte é vulnerável a esses ciclos. Num ciclo baixo, portanto, as receitas do turismo baixarão, inevitavelmente. Portanto, é um modelo absolutamente frágil. E temos de relacionar isto com a criação de emprego que está a haver em Portugal. Realmente o desemprego desceu de forma bastante considerável, chegou a ser 17% no tempo da troca, está em menos de 7%, mas o emprego que é criado é um emprego altamente precário. É um emprego precário e em setores não produtivos da economia, ou seja, a hotelaria, o comércio, a restauração. Não são fatores sobre os quais se possa assentar o futuro de um país. Nós temos de nos dotar de um modelo de desenvolvimento menos dependente dos ciclos económicos internacionais, mais autónomo onde se possam ter ganhos de produtividade. Isso não passa, é o que está a passar.
Acrescento, isso passa por ter uma indústria, uma agricultura. Ora, antes de passarmos à questão dos benefícios fiscais e não só para imigrantes que queiram regressar, Portugal é considerado também um dos países mais corruptos da Europa.
Exatamente. Portugal é um dos países mais corruptos da Europa. Está na, não sei agora exatamente o lugar em que está situado nas últimas estatísticas.
Estava em cima.
Exato, mas é um país, portanto, onde existe uma alta corrupção. Aliás, vê-se como o crime económico é tratado em Portugal. Nós vemos os responsáveis por colapsos de bancos, vemos-los à solta, e, entretanto, aqueles que foram expoliados, penso, por exemplo, nos lesados do BES, e penso particularmente nos imigrantes, porque nós seguimos a luta deles desde o princípio, esses foram expoliados e continuam sem ver onde estão. Fala-se, por exemplo, na assinatura de um acordo com o Novo Banco, é verdade que houve um acordo, mas até hoje eles não viram a cor do dinheiro. Estamos a falar em pessoas que têm uma idade avançada.
Ora, imigrantes, benefícios fiscais. Bom, isso foi partido uma frase de António Costa, do Primeiro-Ministro, num comício realizado alguns em Portugal, onde ele tinha prometido, ou iria incluir isso no Orçamento Geral de Estado para 2019, a redução de 50% do IRS, a desconto igualmente a nível da habitação e das viagens, mas isto seria válido.
As despesas de instalação.
Pois, seria válido em 2019, 2020, para aqueles que emigraram entre 2011 e 2015, salvo erro, não tenho o documento perante mim. Portanto, isto é uma espécie de discriminação? Como é que vê essa...
Certamente que é uma discriminação, mas o que eu acho para já é que é uma medida perfeitamente eleitoralista, populista, e que não tem qualquer tipo de eficácia. Ora, primeiro, a discriminação, penso que depois o governo veio corrigir que não era só para os imigrantes entre 2011 e que não era só para as pessoas que emigrassem entre 2011 e 2015, mas que abrangeria todos. Mas, quer dizer, é a medida ela própria que deve suscitar preocupação. Ora bem, estamos a dizer que vão isentar de impostos de metade do IRS os imigrantes que voltarem para Portugal. Ora bem, será que alguém vai trocar uma carreira onde tenha um alto rendimento, ainda que esteja altamente tributado, por uma onde tenha um baixo rendimento, sendo tributado a 50%? Não vejo quem poderá fazer essa escolha. Mas continua a ser uma medida, continua a ser daquelas medidas populistas,
eleitoralistas,
que não têm qualquer tipo de impacto. Ninguém vai trocar um trabalho que tenha, onde tenha um alto rendimento ou um rendimento razoável contra uma baixa do IRS. Nós não queremos isenção de IRS, nós queremos criação de emprego,
que hajam salários justos.
E foi isso que nós não conseguimos até agora. Ou seja, todos os ataques à legislação do trabalho que foram feitos pelo governo da troca, nós não os conseguimos alterar. E mesmo algumas das medidas que negociamos com o governo foram postas em causa, em matéria salarial, foram postas em causa com este acordo de concertação social do governo com os parceiros sociais. Quer dizer, por trás vão-se pôr em causa, através dos acordos com os parceiros sociais, o governo pôs em causa medidas que tinha acordado com os partidos da esquerda. Isto é lamentável, mas isto mostra-nos uma coisa, que nós estamos a ser governados por um partido socialista neoliberal que acordou as medidas que acordou connosco unicamente porque não tinha outra solução. Ou ele não se podia aliar com o Partido Social, com o PSD ou o CDS, porque senão teria o destino trágico do PASOK, e, portanto, aceitou. Nós não podemos esquecer que o programa do Partido Socialista para as eleições de 2015 era o programa mais neoliberal de toda a história do Partido Socialista.
Cristina Semblano, peço desculpa, vamos ter que parar aqui. Tenho um bloco publicitário, 13 horas também se está a aproximar. Obrigado, até uma próxima, e evidentemente ocasiões e temas não vão faltar.
Não falamos da Cimeira de Salzburgo, mas será talvez para uma outra ocasião.
Será para outra ocasião, com efeito.
Okay. Obrigado. Muito obrigada, com licença.
Até breve.
Auchan propose une prime éco-énergie pour les personnes qui font réaliser des travaux de rénovation énergétique chez eux. Betty, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez profité de cette prime, c'est bien ça?
Oui, oui. Avec mon compagnon, ça faisait longtemps qu'on voulait faire isoler notre maison et aussi mettre une chaudière plus économique.
Oui.
Et c'est à ce moment-là qu'une amie m'a conseillé de faire une simulation sur le site Prime Éco-Énergie Auchan.
Oui.
Et quand on a vu le montant de la prime, bah, on s'est décidé.
Et alors?
Eh bien, on s'est inscrit en ligne pour bénéficier de la prime.
Et ensuite, comment ça s'est passé?
Alors, ensuite, on s'est adressé à un installateur, on a signé son devis de rénovation et on a lancé les travaux. Aujourd'hui, on est super contents. On voit clairement la différence sur nos factures d'énergie et la prime d'Auchan nous a permis d'économiser près de 2000 euros.
Une prime qui a été versée sur votre carte de fidélité Auchan, c'est bien ça?
Oui, et seulement 2 semaines après acceptation du dossier.
D'accord.
Ça aussi, c'est top. C'est un super plan, c'est économique et écologique.
Merci Betty.
Montant maximum donné à titre indicatif, voire conditions et éligibilité sur primeenergieauchan.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
À vous, le propriétaire d'une Dacia, l'exigeant, le réaliste, le rusé, le fan de bons plans. Vous avez le choix lors de votre révision. Soit de vous faire déposer matin et soir par Julie, votre nouvelle voisine, fan d'opéra et apprentie chanteuse. Soit d'opter pour la révision Dacia et de bénéficier d'un prêt de véhicule. À vous de voir.
Rendez-vous sur Dacia.fr. Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Dacia de moins de 8 ans. Voir conditions sur Dacia.fr.
Oh, c'est dingue ça! Ce week-end, Canal Plus diffuse les deux Olympiques!
Ah bon, déjà? Mais Tokyo, c'est pas tout de suite!
Ah non, non, pas les Jeux, les deux Olympiques! L'Olympique lyonnais contre l'Olympique de Marseille!
Ah ouais, je me disais aussi, trop cool! Ça, ça promet du beau jeu!
Du beau jeu? Olympique!
Ce week-end, deux Olympiques, un seul sommet. Ce soir, ne manquez pas le choc de la Ligue 1 Conforama, OLOM, à 21h, en direct et en exclusivité sur Canal Plus. Appelez vite le 3910. 25 centimes la minute, plus prix appel.
Tout le plaisir est pour moi.
C'est qui cette voix? Jeanne, t'es avec une amie?
Non, mamie, c'est une enceinte connectée Amazon Echo, regarde. Alexa, quel temps fait-il demain?
Demain, il fera grand soleil avec 22 degrés.
Wow, chambé.
Chambé.
Enfin, mamie, c'est du verlan.
Alexa, c'est quoi du verlan?
Le verlan est un argot qui consiste à inverser les syllabes des mots.
Diantre?
Alexa, ça veut dire quoi, diantre?
Découvrez le nouvel Echo par Amazon.
Et si on profitait de la fibre à petit prix avec Orange?
Moi, avec Orange, je profite de toute la vitesse de la fibre.
Et moi, avec Orange, je profite de la fibre pour 19,99€ par mois.
Bah moi et mes enfants, on peut streamer tous en même temps.
Oh, t'as la fibre paternelle, toi, dis donc.
Moi, j'ai surtout la fibre du mec qui a envie d'être tranquille.
Avec Orange, profitez de Livebox Zen Fibre à 19,99€ par mois pendant un an et 41,99€ au-delà. Vous rapprochez de l'essentiel.
Orange.
Offre soumise à condition, 22€ par mois remboursé sur facture pour nouveaux clients fibre et changement d'opérateur. Engagement 12 mois, détails sur orange.fr.
Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de feu vert. Besoin d'une révision, mais peur de l'addition? Pour vous, je sors mes griffes. Jusqu'au 13 octobre, 50% offert en bon d'achat sur votre révision. 50% offert et la garantie constructeur est préservée, bien sûr. C'est imbattable. Et 9 clients sur 10 qui recommandent feu vert, c'est ça la patte de l'expert.
Sur révision de Filtré Plus, voir conditions sur feuvert.fr.
Elmo, grande campanha especial rentrée. Aproveite os preços especiais, móveis por medida, quartos, sala de jantar, sofás, sofás cama, colchões e decoração de interior. Facilidade de pagamentos e pagamento sem juros. Compre agora e pague apenas no próximo ano. Móveis Elmo, visite-nos na loja de Bondino 174 Avenida Galinito, fone 01-4607-3003 ou em Pierrelet, 14 Avenida Fernand-Léger, à Padua d'Herblay. Telefone 01-4799-2198. Móveis Elmo, criador de móveis com design. Não é por acaso que vende-vos móveis há mais de 31 anos.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Estamos a aproximarmos das 13 horas. 13 horas vamos ter notícias e por aí fora. E depois vamos falar de livros. Conto para crianças, Les Trois Pommes, de Maria Cale, edição Chandaigne. Vamos ter connosco, precisamente, a tradutora Mirene Contival para nos falar desse livro. Foi ela que traduziu o livro. Falaremos igualmente de outro livro, Lisbonne, Ville Verte, de Patrick Straumann, nas mesmas edições Chandaigne. Isto depois Desde 13 horas, entretanto, não se esqueça, continuam abertas as inscrições para participar na Corrida Marcha de Santa Casa da Misericórdia de Paris, Corrida Solidária, inscrições e informações através da internet, e faz Santa Casa da Misericórdia de Paris e vai lá dar diretamente.
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
Rádio Alfa, 13 horas.
Bonjour à tous. La cote de popularité d'Emmanuel Macron encore en baisse. C'est ce que l'on apprend ce dimanche dans un sondage IFOP publié par le JDD. 70% des Français se disent aussi mécontents de l'action du chef de l'État en septembre. Le président de la République atteint son score le plus bas depuis le début du quinquennat. Même sort pour Édouard Philippe. Le Premier ministre perd 6 points dans les sondages avec 34% de satisfaits en septembre contre 40% en août. Sauvons celles qui sont encore vivantes. Les mots de Muriel Robin qui signe une tribune avec 87 autres personnalités dans le journal du dimanche. En soutien aux femmes victimes de violences conjugales, les signataires interpellent le président et lui demandent d'agir. Un rassemblement est prévu à Paris le 6 octobre. Des parcs fermés en Normandie, des manifestations culturelles annulées dans le Nord-Pas-de-Calais, le nord et le nord-est de la France sous les vents violents. Dans les terres, on attend de fortes rafales de 80 à 100 km/h. Les vents les plus forts atteindront jusqu'à 120 km/h en bord de mer. Il s'agit des restes de la tempête Florence qui s'était abattu sur les côtes des États-Unis. Les recherches s'intensifient autour de Sophie Le Tan, cette étudiante de 20 ans disparue depuis le 7 septembre. Ses proches gardent espoir. Une nouvelle battue était organisée ce matin dans une forêt au nord de Strasbourg. La police a affaire à un suspect, Jean-Marc Reiser, un homme de 58 ans. Il est mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Et si la baguette entrait au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est en tout cas la volonté de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie, une volonté soutenue par l'Élysée. La distinction qui pourrait éviter à ce symbole de disparaître avec la mondialisation, assure le président de la Confédération, mais aussi de défendre les boulangers traditionnels face aux boulangeries de chaîne. Le football, suite et fin de la 6e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, 3 matchs au programme. Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Stade Rennais à 15h. Plus tard, Guingamp reçoit Bordeaux à 17h. Et puis le choc de la soirée, c'est l'Olympico. L'Olympique Lyonnais reçoit l'Olympique de Marseille. Coup d'envoi à 21h.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Dimanche 30 septembre dès midi, c'est la fête 100% Portugal à Vincennes Hippodrome de Paris. Venez partager un moment convivial en famille et vivez l'émotion des courses en live.
Spectacle et animation 100% gratuite. Rui Bandeira en concert.
Village gastronomique.
Baptême de poney.
Aire de jeu. Dimanche 30 septembre, tous à Vincennes Hippodrome de Paris pour faire la fête avec Radio Alpha.
Invitation gratuite et info sur vincennes-hippodrome.com.
Oh, c'est dingue ça! Ce week-end, Canal Plus diffuse les deux Olympiques!
Ah bon, déjà? Mais Tokyo, c'est pas tout de suite!
Ah non, non, pas les Jeux, les deux Olympiques! L'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille!
Ah ouais, je me disais aussi, trop cool! Ça promet du beau jeu!
Du beau jeu? Olympique!
Ce week-end, deux Olympiques, un seul sommet. Ce soir, ne manquez pas le choc de la Ligue 1 Conforama, OLOM, à 21h, en direct et en exclusivité sur Canal Plus. Appelez vite le 3910. 25 centimes la minute plus prix appel. Impeccable, ça fait toujours plaisir. Avec Total Wash, profitez d'une offre complète de soins pour un véhicule parfaitement lavé. Total Wash, le plus grand réseau de lavage auto en France.
qu'en nombre d'installations de lavage.
Oh, c'est dingue ça! Ce week-end, Canal+ diffuse les deux Olympiques!
Ah bon, déjà? Mais Tokyo, c'est pas tout de suite!
Ah non, non, pas les Jeux, les deux Olympiques! L'Olympique lyonnais contre l'Olympique de Marseille!
Ah ouais, je me disais aussi, trop cool! Ça, ça promet du beau jeu!
Du beau jeu? Olympique!
Ce week-end, deux Olympiques, un seul sommet. Ce soir, ne manquez pas le choc de la Ligue 1 Conforama, OLOM, à 21h, en direct et en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur canal.fr.
Picard. Le canard qui sort du four. Le parfum de la viande juste confite. Et la chair qui fond en bouche. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant les 10 jours Picard, je ne vais pas me priver.
Jusqu'au dimanche 7 octobre, profitez de 30% de réduction sur de nombreux produits avec la carte Picard et moi, comme les deux cuisses de canard confit du Sud-Ouest à seulement 6,27€, soit 17,41€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Samsung.
Oh là là, il faut bien que je pense à payer ma redevance télé, moi.
Ah, ben tu vois, ça me fait penser que moi, je vais me la faire rembourser.
Bah pourquoi t'as plus de téléviseur ?
Au contraire, j'en ai acheté un Samsung 4K.
Un téléviseur 4K ?
Oui, sur une sélection de téléviseurs Samsung 4K, Samsung te rembourse ta redevance télé.
Ah bon ?
Oui, et c'est jusqu'au 2 octobre 2018.
Oh là là !
Samsung. Voir les détails de l'offre sur samsung.com/promotion.
Tout le plaisir est pour moi.
Maman, c'est qui cette voix ?
Regarde, c'est une enceinte connectée Amazon Echo.
Ah ouais, avec Alexa ? Cool ! Au fait, voilà mes résultats de partiel. Alexa, joue de la musique dramatique.
Voici une playlist dramatique.
T'as eu un 19 en physique ?
Et ouais !
Alexa, joue de la musique pour célébrer.
Voici une playlist pour célébrer.
Découvrez le nouvel Echo par Amazon. Des abonnements à des services de musique peuvent être nécessaires.
Si je te dis porte blindée et réseau de serrurier agréé, tu me réponds ?
Point fort fichier, bien sûr.
Eh bien, du 11 au 29 septembre, Point fort fichier fait des folies et reprend ton ancienne porte d'appartement ou de maison jusqu'à 800 euros.
Voir conditions en magasin et sur fichier-pointfort.com.
Point fort fichier, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Psst, feu vert sort ses griffes. Jusqu'au 13 octobre, 50% offert en bon d'achat sur votre révision. Garantie constructeur préservé.
Sur révision de filtrer plus. Conditions sur feuvert.fr.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Três maçãs, les trois pommes. Três maçãs, les trois pommes. Maria Keil, édition Chandaigne. Avec nous par téléphone, la traductrice Mylène Cantival. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette grande dame, Maria Keil, elle est décédée déjà, elle nous a quittés déjà en 2012. Donc, mais c'était une grande, grande dame. Et pourtant, au début, c'était quelqu'un de condition très, très humble. Et il y a plein, plein de choses qui sont arrivées dans sa vie pour qu'elle puisse illustrer des livres. En résumé, un petit peu son parcours.
Oui, alors Maria Keil, c'est une dame en fait qui vient, condition humble. En fait, son père était propriétaire d'une usine de liège à Sylvestre, donc en Algave. Et disons que c'était une famille qui avait de l'argent, mais qui n'était pas liée à un milieu culturel. Mmh. Voilà. Et en fait, très tôt, on découvre qu'elle a un don pour le dessin. Et c'est son professeur de secondaire qui la pousse à aller faire les beaux-arts, donc à Lisbonne. Donc vers 14-15 ans, elle va à Lisbonne. Et elle aura comme professeur Veloso Salgado, donc grand peintre naturaliste portugais. Elle commence à faire ses études et là, elle se lie avec les artistes et intellectuels de l'époque et elle rencontre la personne qui sera son mari, Francisco Keil de Amaral, qui est donc architecte et qui a beaucoup œuvré pour l'architecture au Portugal et pour l'image du Portugal aussi à l'extérieur. Mmh. Et c'est à partir de là, en fait, qu'elle va travailler dans... Elle commence à travailler en fait dans une agence publicitaire et elle dessine donc
des affiches publicitaires, etc. Alors, ouais. Alors cette rencontre avec l'architecte Francisco Keil de Amaral, ça passe par Paris puisque c'est cet architecte-là, son mari, qui a conçu le pavillon du Portugal en 1935, si ma mémoire est bonne, dans l'exposition universelle de Paris. Elle est venue avec.
Oui, elle l'a accompagnée. Mmh. Et c'est donc à ce moment-là aussi qu'elle découvre des peintres comme Picasso, Modigliani, et que du coup, son art et sa vision s'élargissent. Et quand elle rentre au Portugal, elle met ça en œuvre dans ses peintures, dans le design, elle crée aussi des meubles et dans l'illustration.
Mmh. Alors, revenons à nos trois pommes. Alors, oui. Apparemment, c'est une histoire simple. Mais ça n'empêche qu'il y a un message positif qui est derrière, peut-être en résumé, expliqué, parce qu'on a trois pommes, on a six personnages.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a trois pommes et qui veut partager ses fruits avec ses amis. Mais un problème va se poser bientôt, c'est qu'il a plus d'amis qu'il n'a de pommes. Donc il commence à donner pour reprendre. Et donc là, les enfants se vexent de se voir reprendre leurs pommes. Et ça amène à plein de jeux et de chamailleries qui vont finalement se résoudre assez bien. Parce que le message, c'est un message de partage, de solidarité et de générosité en fait. Et Maria Kay, dans la plupart de ses des livres dans lesquels elle a illustré et écrit aussi, il y a toujours un message très positif et des valeurs comme ça, disons humanistes, qui ressortent.
Et d'ailleurs, des valeurs, elle en avait, puisqu'elle a été arrêtée par la police politique portugaise. Alors, je cherche l'année exactement, c'était 1953, parce qu'elle est allée à l'aéroport chercher une amie, la peintre Emily Lamas, qui venait du congrès sur la paix de Bucarest. Donc, c'était et du coup, la police politique l'a emprisonnée. Elle est restée un certain temps en prison, c'est ça?
Oui, elle est restée pendant un mois. Mmh. En fait, Maria Kay, elle faisait partie du Conseil national des femmes portugaises, donc une organisation qui allait à l'encontre, disons, des valeurs de la dictature portugaise à l'époque. Et elle va accueillir Maria Lamas. Elle se fait emprisonner. Je ne pourrais pas vous dire le nombre exact de femmes qui se font emprisonner à ce moment-là, mais elle reste un mois en prison. Et donc, alors, il y a des entretiens d'elle. On la voit parler de ce séjour. Et malgré l'expérience très dure d'être emprisonnée, elle y trouve quand même une façon d'apprendre avec les autres femmes, donc des artistes, des intellectuels avec lesquels elle se trouve emprisonnée. Et ensuite, quand elle sort, elle va d'une certaine manière être encore plus engagée et militante. Et ça va se retrouver en fait dans ses illustrations, dans le message qu'elle donnera à ses œuvres. Et voilà. C'est une femme qui est assez étonnante parce qu'elle est toujours très positive. Elle, de toutes les expériences de la vie, elle en tire un message ultra positif et du coup un comportement, une attitude.
Voilà, alors il faut dire qu'elle a illustré plus de 60 albums, en plus des siens, parce que les siens, elles écrivaient les textes également, mais je peux avancer à un certain nombre de noms, Aquiline Ribeiro, Sophie de Melbourne, Anderson, Maricília Correia, etc., etc. Alors, sans oublier le métro de Lisbonne, ça vaut peut-être la peine en résumé, expliquer un petit peu ce qui se passe, et l'amour de Maria Kay pour les azulejos.
Oui, alors Maria Kay, donc c'est une artiste complète. Elle a fait de l'illustration, de la peinture, du dessin, des meubles, et elle a aussi contribué à ce que l'azulejos un peu rentre dans l'ère moderne. Et donc c'est une grande curieuse. Et en 1953, Francisco Kay d'Amaral, donc son mari, architecte, est chargé de faire donc le plan du métro de Lisbonne. Il se trouve qu'il crée donc le métro de Lisbonne et arrivé à la fin de la construction, il n'a aucun budget pour la décoration du métro. Et donc sa femme, artiste, peintre, lui propose de faire de grands panneaux en fait d'azulejos et de décorer le métro avec des azulejos. Mmh. Et là, elle entreprend un projet monumental. Elle va dessiner les panneaux d'azulejos dans dans 19 stations du métro de Lisbonne. En fait, Maria Kay, même, bon, la plupart la connaissent au Portugal, mais même s'ils ne la connaissent pas, ils la côtoient.
Sans le savoir.
Exactement.
Alors, donc je rappelle Les Trois Pommes, Maria Kay, traduction de Mylène Cantival, édition Chandaigne. Alors, le livre, bon, évidemment, je ne vais pas donner la fin, bien que la fin, on sait, bon, qu'il y a trois pommes et six personnages, donc il faut. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose de très intéressant, justement, parce que finalement, on peut faire des collages, on peut faire des découpages, d'ailleurs. On revient à l'enfance, et après, on peut nous-mêmes développer une histoire.
Exactement. exactement. En fait, Maria Kell, enfin, elle a illustré pour beaucoup de d'auteurs jeunesse. Et mais elle avait aussi une pensée, une réflexion sur ce qu'était la littérature jeunesse. Et elle voulait toujours, donc elle faisait la littérature jeunesse, mais elle ne voulait pas infantiliser les enfants. Et le fait de pouvoir découper les petites figurines qui composent son livre, c'est aussi une manière de dire aux enfants qu'ils peuvent créer. Ils peuvent créer, donc continuer l'histoire ou en inventer une nouvelle. Et en fait, Kell, c'était quelqu'un qui était toujours dans l'expérimentation. Là, on le voit aussi dans Les Trois Pommes. Hein. C'est un dessin très, très simple, mais il y a aussi quelque chose d'assez innovateur, c'est l'utilisation de collages. Les personnages sont dessinés, mais les pommes, en fait, c'est des pommes découpées, des photographies de pommes, et qu'elle colle et qu'elle met entre les mains des personnages. Donc, avec ces petites figurines à découper, l'enfant, lui, peut recréer et aussi leur mettre autre chose entre les mains. Enfin, voilà, s'inventer une autre histoire. Et c'était vraiment une démarche assez pédagogique, hein, parce que Kell a aussi fait des manuels scolaires. Enfin, elle avait cette idée-là de pousser l'enfant à créer lui-même. Et donc, qui dit création, dit aussi esprit critique. Et c'est ça qui intéressait Maria Kell.
Alors, Maria Kell, Les Trois Pommes, édition Chandaigne, 25 septembre, c'est déjà en vente au public ou pas?
Ça sort le 27. Ça sort le 27, mais on peut d'ores et déjà le commander en librairie.
Voilà. D'accord. Alors, on peut commencer par les librairies portugaises et brésiliennes Chandaigne, quitte à faire.
Exactement.
Voilà, à Paris. Alors, merci, Mylène. Alors, dans 30 secondes environ, on va écouter une interview qu'on avait réalisée avec Patrick Stroman. C'est Lisbonne, ville ouverte. Alors, Patrick Stroman, qui va être le jeudi 27 à partir de 18h30, je crois, au Centre culturel suisse, 32 38 rue des Francs-Bourgeois, à Paris 3. C'est exact?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est la librairie du Centre culturel, donc c'est le numéro 32.
Voilà. Merci Mylène, à bientôt. D'autant plus souvent qu'il y a tout un tas de publications qui s'annoncent les semaines qui viennent. Et à ce qu'est l'heure, j'ai pas seulement même une histoire de Lisbonne musulmane, j'en passais les meilleurs. Bon, beaucoup de choses à découvrir avec les auteurs. Merci et à très bientôt, Mylène. Merci.
Merci beaucoup, Arthur. À bientôt.
E agora vamos ouvir precisamente a entrevista que realizamos. Trata-se de uma redifusão, não quero vender gato por lebre, mas acho que vale a pena, e tanto mais vale a pena também estar com este escritor. Eu lembro, quinta-feira, dia 27, a partir das 8h30, no Centro Cultural de Suíça, 3238, Rue des Francs-Bourgeois, Paris 3, Lisbonne, ville ouverte. Patrick Stroman, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y avait une drôle d'ambiance à Lisbonne, justement, en 1939-1940, mais on pourrait dire en résumé que finalement l'Europe, c'était un grand camp de concentration avec une seule sortie, c'était Lisbonne.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y avait déjà, à partir de la fin des années 30, beaucoup de réfugiés qui essayaient de quitter l'Europe et qui mettaient tout en œuvre pour trouver une place sur un des navires qui traversait l'océan Atlantique. Avec la chute de Paris et puis la fermeture conséquente des ports, notamment de Marseille, Lisbonne devenait la dernière porte de sortie que l'Europe pouvait offrir aux réfugiés. Et donc, à partir donc, de juin 1940, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui quittaient, beaucoup avaient déjà quitté l'Allemagne ou l'Autriche ou l'Europe de l'Est, l'Europe centrale à l'époque. Et avec la chute de Paris, donc même les Français, ceux qui pouvaient, se sont dirigés vers la frontière espagnole, ont essayé de traverser avec beaucoup de mal pour certains, ont traversé l'Espagne pour arriver à Lisbonne et espérer pouvoir donc embarquer sur un des navires qui faisait la traversée vers New York ou Rio ou un port mexicain. Donc là, effectivement, la ville était évidemment pas du tout préparée, disons, pour cette arrivée massive de réfugiés, mais la ville, les habitants et jusqu'à un certain degré aussi l'administration ont effectivement d'une façon tout à fait admirable, quand on regarde avec les yeux d'aujourd'hui, on réussit à administrer cette situation et à permettre à beaucoup de gens de quitter l'Europe et donc d'avoir leur vie sauve.
Alors, des dizaines de milliers de réfugiés, bon, il y avait des anonymes, des intellectuels et des artistes, parce que c'est incroyable le nombre d'intellectuels et artistes Je pense Saint-Exupéry, par exemple, et pas seulement, c'est-à-dire c'est énorme, tous les gens qui ont été sauvés du nazisme, finalement.
Oui, alors c'est tout à fait, effectivement, quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, en fait, mon éditrice, Anne Lima, m'avait fait remarquer un jour qu'elle avait vu à la suite d'une exposition, j'avais appris à la suite d'une exposition que le photographe Roman Wisniak avait pu quitter l'Europe en passant par Lisbonne. Et puis quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au sujet, j'ai découvert que Wisniak avait en fait embarqué sur le même bateau que Saint-Exupéry, que vous venez de mentionner, et aussi Jean Renoir. Alors du coup, je me suis dit que des trois personnalités aussi différentes, un photographe, un écrivain et un cinéaste, se retrouvent tout en ayant des biographies et des vies tout à fait différentes, finissent par se retrouver sur le même bateau pour se réfugier à New York. Ça m'a paru tout à fait extraordinaire. Et ça m'a paru aussi dire quelque chose sur le statut que pouvait avoir Lisbonne à cette époque pour tous ceux qui souhaitaient qui essaient d'avoir la vie sauve et de sortir d'une Europe en guerre.
Et j'ai l'impression que c'est avec ces recherches que vous avez su que votre grand-père était passé par Lisbonne, bon, pour d'autres raisons.
Ça c'était effectivement très intéressant. J'avais pour moi c'était pas une révélation, j'ai toujours su qu'il avait effectivement lui aussi traversé Lisbonne, mais j'ai toujours, c'était un peu une histoire comme ça qui était un peu en courait sous la... qui n'était pas vraiment mentionnée, mais il me semblait, quand j'étais jeune, il m'en avait parlé une fois, j'avais surtout le souvenir de la description véritablement apocalyptique qu'il m'avait livré de sa traversée d'Espagne. Il ne faut pas oublier que l'Espagne était à l'époque, évidemment, complètement détruite par la guerre civile en 1940. L'Espagne sortait de 3-4 années de guerre civile. Le pays était exsangue et pour tous les voyageurs, le contraste était énorme entre cette Espagne au bord de la famine. Il arrivait à Lisbonne où... contrairement au reste de l'Europe, les lumières étaient brillées la nuit, on pouvait circuler en voiture sans avoir les phares baissés. Donc il y avait c'était vraiment une ville qui était en liberté relative. Enfin, c'était quand même une ville qui n'était pas immédiatement menacée par la guerre et qui contrastait énormément par ce que les gens avaient pu voir lorsqu'ils avaient traversé l'Espagne. Et j'avais ce récit en tête de mon grand-père, mais j'avais pas vraiment ni chronologiquement réussi à... Enfin, je m'étais pas vraiment intéressé à l'amener pendant où j'avais fait ce voyage, ni pour les raisons. Et c'est en travaillant donc sur ces réfugiés qui sont passés par l'Espagne que je me suis rappelé de ça, et je me suis un peu plongé dans ces documents. Et puis là, j'ai vu qu'il était... Il avait entrepris ce voyage fin 40, c'est-à-dire là... Il est parti au mois de septembre 40, il est rentré en novembre en Suisse. C'est ce qui m'a tout à fait paru stupéfiant et vraiment étonnant. Et il est décédé il y a une vingtaine d'années, je n'ai pas eu l'occasion évidemment de lui poser la question. C'est comme il était d'origine juive, ça m'a paru assez extravagant que fin 40, un juif puisse prendre un bateau pour retourner de New York vers l'Europe.
Alors, vous citez un certain nombre d'œuvres, c'est-à-dire d'écrivains et pas seulement, parce que bon, il y a plusieurs petits portraits, petits ou grands portraits dans le livre. Et tout à l'heure, vous avez parlé de lumière. Et justement, je pense que la plupart des témoignages parlent de cette lumière de Lisbonne.
Oui, je crois que c'est vraiment quelque chose qui a frappé absolument tous, indépendamment de la différence pouvait y avoir entre ces personnalités, mais tous étaient frappés, je dirais, par la vivacité de Lisbonne la nuit, de l'animation, les restaurants, les bars, l'éclairage de la ville. C'était vraiment la ville lumière. Et puis, il faut dire aussi que le jour, les gens étaient, venant de toutes les régions, les régions les plus diverses de l'Europe, étaient frappés par la beauté de la lumière diurne, de la lumière atlantique, dans laquelle baigne Lisbonne. Donc c'était vraiment la ville, je pense. Alors, c'est assez contrasté, parce que les gens avaient donc beaucoup de ces témoignages, on découvre une véritable révélation en arrivant à Lisbonne. Ils étaient séduits par la beauté de la ville, et en même temps, on sent que ce n'est pas vraiment leur préoccupation de réfléchir sur cette ville. Au fond, tout le monde voulait s'en sortir. Donc, paradoxalement, tout le monde mentionne avec deux, trois phrases les sentiments qui les animent lorsqu'ils arrivent enfin dans cette ville, ce qu'ils éprouvent lorsqu'ils voient cette cette société qui du coup a une vie, il y a une vie nocturne vraiment assez encore une fois en ce qui concerne les restaurants, les cafés, etc. Il y avait une liberté comme ça qui n'était absolument plus possible dans le reste de l'Europe. En même temps, dans la journée, il y avait cette beauté de la lumière naturelle, mais tout le monde se disait aussi comment est-ce que j'arrive donc à remplir une place dans une cabine d'un transatlantique, comment est-ce que je fais pour avoir un visa brésilien ou américain ou mexicain. Enfin, les gens étaient à la fois tiraillés entre, je dirais, les besoins immédiats qui étaient urgents et puis cette fascination qu'ils avaient éprouvée pour la ville.
D'ailleurs, ça n'a pas été pacifique avec la police et avec le régime fasciste, dans la mesure où il y avait des femmes européennes qui fumaient dans les terrasses des cafés, et ça, alors, c'était très, très, très mal vu au Portugal. Mais enfin, je pense...
Alors, il y avait effectivement un petit choc culturel, les femmes, déjà, certaines qui fumaient en pantalon, ou qui fumaient, ou même qui rentraient dans les bars étaient quand même majoritairement fréquentés par les hommes, même si, effectivement, il y avait... Là, je pense c'était aussi une vraie rencontre pour la société lisboète, parce que là, il y avait quelques... Alors, la presse parle de façon assez pudique de la nouvelle mode qu'on pouvait découvrir sur les plages des alentours de Lisbonne. C'est évidemment une mode qui est apportée par les réfugiés. Ce ne sont pas des revues de mode qui ont imposé une nouvelle ligne, mais il y a là, je pense... Bon, il y a eu un petit choc par rapport au fait que les milieux conservateurs pouvaient effectivement être un peu ébranlés en voyant ces mœurs. Beaucoup de gens avaient un arrière-plan un peu... il y avait beaucoup de réfugiés qui étaient réfugiés parce que juifs. Il y en avait beaucoup qui étaient réfugiés parce que socialistes ou communistes. D'autres parce qu'ils pensaient libertaires ou autres. Mais pour ceux qui avaient une formation, une idéologie un peu socialiste, évidemment, il y avait toujours un peu en filigrane l'idée de l'émancipation de la femme qui n'était pas vraiment à l'époque, à l'ordre du jour, à l'époque, mais là...
Loin de là. Et justement, il faut dire aussi qu'à l'époque aussi, le régime fasciste a institué un maillot de bain, bon, pour les hommes et pour les femmes. Mais enfin, laissons tout ça. Alors, Patrick Stroman, merci. Je rappelle le titre de votre livre, « Ville verte, récit Lisbonne 1940 » chez Chandaigne. Merci.
Merci beaucoup à vous.
Merci. Patrick Spondman, Lisbonne, Ville Verte, que vai estar no dia 27 de setembro para falar do livro e falar exatamente como é que era Lisboa na altura, a partir das 18 horas e 30 minutos no Centre Culturel Suisse, 3238 Rue des Francs Bourgeois, em Paris 3. E no que diz respeito ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, relembro José Luís Carneiro, vai estar aqui em Paris, acompanhado pela Secretaria de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Neto. A sessão tem por objetivo divulgar as mais recentes alterações relativas na área eleitoral e não só, mas também uma ocasião para encontrar o Secretário de Estado e, por que não, fazer um certo número de perguntas. Ora, no próximo sábado, precisamente, o consulado vai ser invadido, é o caso dizendo, no bom sentido do termo, vai ter lugar nas instalações do consulado o segundo encontro de cientistas portugueses em França, mas com convidados que vêm de diversos países, incluindo Portugal, mas igualmente o encontro dos órgãos de comunicação comunicação portugueses na Europa e não só. Vai haver uma reunião e haverá mesmo um debate com o secretário de Estado das Comunidades. Sem esquecer que a Santa Casa da Misericórdia de Paris organiza mais uma edição da Corrida Marcha Solidária, terá lugar no dia 7 de outubro, no Domaine de la Cour Roland, João José, do Departamento 78. Para mais informações, pois bem, melhor ir à internet diretamente, se não tem o www.cpmdp.com, se não é Facebook, vê isso tudo. E para terminar, vamos ouvir uma canção em português. É português do Brasil, não penso que não é preciso pagar o tradutor. Ouçam bem, vale a pena. O título é Lista. Quem o canta é Osvaldo Montenegro. E ouvir isto, feche os olhos e tente pôr a sua cabecinha a funcionar. Bem-ajam, obrigado, Manuel Alexandre, e até domingo.
Faço uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não me encontra mais? Faço uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada, no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava hoje assovia pra sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você?
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Vous pensez faire des travaux et vous cherchez du béton? SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 35.
por fã.